Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas. Se você se identifica, então curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a legislação para os oceanos. A Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, do Senado, aprovou no dia 18 de outubro o projeto de lei número 2524 de 2022, conhecido como PL do Banimento do Plástico, que apresenta algumas mudanças que foram sugeridas pela relatora senadora Zenaide Maia. Pela proposta, que agora segue para análise da Comissão de Meio Ambiente, em um ano e meio serão banidos os descartáveis de uso único e em até 7 anos proibidas todas as embalagens plásticas não retornáveis. Como período de transição por 2 anos, empresas poderiam fabricar e importar produtos e por 3 anos serão permitidas a distribuição e comercialização. Já a fabricação exclusiva para exportação será admitida por 4 anos após a publicação da lei. A proposta também prevê benefícios fiscais para empresas que reciclarem o plástico, alumínio, vidro e papel e a isenção de IPI para os que produzirem embalagens de materiais compostáveis. Os fabricantes e importadores de produtos embalados em material plástico ficariam obrigados pelo PL a implantar procedimentos de compra de embalagens usadas não retornáveis ou sistema centralizado de depósito reembolsável com compensação devida aos comerciantes que pagarem por embalagens devolvidas, como já acontece, por exemplo, na Alemanha. O texto aprovado pela CAS altera também a Lei de Crimes Ambientais por prever punições a quem produzir, embalar, importar e comercializar produto ou embalagem de plástico que gere resíduos. Quem queimar resíduos sólidos a céu aberto ou em instalações e equipamentos sem licença ou autorização dos órgãos ambientais, ou mesmo contrariando as normas legais, poderá ser punido com 1 a 4 anos de prisão, além de multa. O biólogo, professor do Instituto Oceanográfico da USP, responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, Alexander Turra, fala sobre o assunto. Acompanhe. Professor Alexander, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Oi, Beverly. Como é que você está? Espero que seja tudo bem com vocês, né? É uma alegria falar com você, com a sua audiência aí na tua Rádio São Francisco.
Muito obrigada por nos atender, professor. Que saudade, fazia um tempão, hein? Acho que desde a pandemia.
Pois é, mas temos aí assuntos bastante quentes para tocar, né?
É verdade, professor. Então vamos lá, sobre esse projeto de lei, é interessante que a gente conheça um pouco mais sobre ele. O senhor poderia primeiro fazer uma linha do tempo, entender, nos ajudar a mostrar a importância desse projeto de lei que está tramitando aí, Congresso, Senado, ele vem passando, né? É o projeto de lei 2524 do ano de 2022.
Exato, né? Jean-Paul Prats, o senador, né? É um projeto de lei que vai construir em cima de um movimento que se estrutura há décadas, né? Essa discussão do lixo no mar, né? Desses resíduos que encontramos no mar, que não são produzidos por ele, mas que chegam lá por fontes terrestres ou marinhas baseadas na atividade humana. Isso vem sendo discutido mais aprofundadamente, né? Ou pontualmente, desde a década de 70, onde se cria uma resolução, uma convenção da ONU que proíbe o alijamento ou lançamento de materiais plásticos a partir das embarcações. Isso está proibido desde a década de 70, né? Mas isso continua acontecendo, infelizmente, né? Por conta da dificuldade de se fazer a fiscalização. Mas o que acontece mais recentemente é que a temática do lixo no mar, em especial a temática dos resíduos plásticos, né? Ela vem tomando uma centralidade na agenda internacional, de forma que hoje, né, a gente está num processo de discussão, né, em 2023 e 2024, um processo de discussão de um tratado internacional. Ele é vinculante, isso significa que ele traz obrigações para os países que o assinarem, né? o ratificarem, e ele então vai trazer aí diretrizes, direcionamentos bastante maduros em relação a esses caminhos, né? Como que a gente pode então internalizar nos países essa estratégia ou essas estratégias de combate à poluição ambiental por plásticos, vírgula, incluindo o ambiente marinho, é assim que se coloca no nome da discussão, né? De que forma que isso pode então ser capilarizado, ser internalizado, para a gente poder acertar a mão nas estratégias, nos instrumentos de gestão. Então a gente tem aí um grande conhecimento científico sendo ampliado nas últimas décadas, uma preocupação muito grande em função do agravamento da realidade que a gente vê no mar, em termos da ingestão desses itens plásticos pelos peixes, por exemplo, pelos organismos marinhos de uma forma geral, e os prejuízos que ele pode causar. Lembrando que nós temos aí um paradoxo, né? Porque é um produto que é extremamente interessante do ponto de vista tecnológico, que traz muitos benefícios para a sociedade. Quando ele está fora do lugar, né? Ele tem aí externalidades, né? Causa prejuízos, causa problemas que a gente não pode deixar acontecer. Então, a gente precisa ter uma abordagem compreensiva para equilibrar esses dois mundos. De que forma a gente vive em harmonia com o plástico na sociedade, a ponto de, né, ter os benefícios desse produto, mas sem necessariamente a gente ter essas consequências da má gestão ou do excesso de produtos que eventualmente acabam indo parar no oceano. Esse é o panorama.
Bom, professor, pensando nisso, né, nos impactos, nas repercussões, a gente vê que de 2022 para cá, vem ganhando aprovações, até porque está no senso comum de que se precisa fazer alguma coisa. E não é só porque é correto, é porque é urgente também, né? Correto é urgente, precisa de políticas públicas, precisa de regramento e tudo mais. Mas nesse meio do caminho entre uma coisa e outra, os procedimentos, os hábitos, a cultura vão se formando novos processos, inclusive na reciclagem, do reaproveitamento, também vem acontecendo nessa cadeia. Então, dentro desse olhar de cenário do que a gente quer, né, do regramento e do que já vem acontecendo, o que a gente precisa como sociedade entender, professor, dos impactos e repercussão de se não tivermos isso logo, a gente vai ter muitas dificuldades, né?
Pois é, né? A urgência, ela é explícita, né? A gente precisa agir. Mas isso também é um grande risco, porque a gente pode agir errando a mão, né? É, e errando o foco. E é por isso que a gente precisa de um processo de maturação dessa discussão que está acontecendo aí no Congresso, né? E que está acontecendo internacionalmente. Então, uma das coisas que eu entendo é que esse projeto de lei, ele precisa dialogar com esse amadurecimento que está acontecendo no nível internacional em relação à questão, para que a gente consiga fazer com que esse instrumento já seja um elemento de internalização dessa discussão internacional. Porque o Brasil vai ser signatário desse tratado, muito provavelmente, e ele vai precisar ter instrumentos internos. Então é fundamental que os nossos instrumentos internos dialoguem com esse instrumento externo. Além disso, né, a gente tem no âmbito do Ministério do Meio Ambiente uma retomada da discussão dessa agenda, né, está sendo iniciado um processo de revisão do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar e de elaboração, né, do que a gente está chamando de Estratégia Nacional para o Combate do Lixo no Mar, que curiosamente é muito interessante, porque a gente pensa assim, é uma questão, né, única, né, o lixo no mar, o plástico e tudo mais, né? Mas na verdade, para você combater o problema, você tem que falar de coisas ultra específicas que vão desde tecnologia de polímeros a sistemas de tributação, né, de financeiros, né, ou de contabilização de lucros, né, por exemplo, para você evitar tributação duplicada de produtos reciclados. Né? Então você tem que trabalhar com especialistas em várias áreas para você poder promover esses avanços, que é o que eu acho que está acontecendo na discussão desse projeto de lei, que ainda vai maturar bastante antes de ele ser efetivamente aprovado.
Professor, eu abri agora, até porque tem uma consulta pública, para quem não sabe, tá? A gente tem uma consulta pública aqui no portal, né, de cidadania e cidadania do Senado Federal, para que a população vote se é a favor ou contra esse projeto de lei. Tem todo o texto aqui para que as pessoas possam ler, acompanhar, né? Então, vou recapitular, porque é bem importante. Esse projeto de lei número 2524 de 2022 do senador Jean Paul Prates, né? Ele estabelece regras para a economia circular do plástico. E ele altera uma legislação de 12 de fevereiro de 98, ou seja, bem antiga, né? E altera também uma legislação de 13 de janeiro de 2021, ambas convergem para o mesmo texto depois, né? E inclui atividades das cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis no Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. Eu abri essa consulta pública que está vigorando agora, professor, e me espantei aqui. Pessoas que sim, apoiam a proposta, 1.239. Pessoas que não apoiam a proposta, 1.507. Ou seja, tem mais gente que não apoia o regramento do que tem gente que apoia. Minha pergunta para ti que está no cenário. Que fenômeno é esse, professor? É entender que precisa de mais discussão. Então, a lei que está sendo proposta talvez não seja mais adequada, né? Ou é realmente achar que aquilo que já existia é o suficiente para as demandas atuais?
Não, na verdade, eu acho que representa mais essa necessidade de maturação, né? Eu teria dificuldade de responder sim ou não para essa pergunta. Uhum. Eu responderia sim e não ao mesmo tempo, né? Porque tem aspectos que são sim, tem aspectos que são não.
Entendi.
Né? E tem aspectos que faltam, né? E aí tem algumas questões curiosas, né? Por exemplo, assim, o que é muito importante? A ideia do pagamento por serviço ambiental pela retirada dos resíduos do ambiente. Isso é importantíssimo. A gente tem uma questão social muito importante associada a essa realidade. Isso, se a gente quiser, e seria uma sugestão que eu daria, isso pode ser expandido para pescadores, né?
Uhum.
A gente tem em São Paulo, no estado de São Paulo, um programa encabeçado pela Fundação Florestal, ligado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que faz esse tipo de remuneração para pescadores de arrasto que retiram lixo do mar, né? E eles, então, cumprem esse papel. E é fundamental a gente entender que isso é um recurso que tem que ser pago independentemente do preço do material, que é pequeno o preço, né? Então a gente também tem que trabalhar para que esse preço ele aumente, para que a gente torne a destinação desses materiais plásticos para reciclagem antes de eles irem para o ambiente. É como se fosse um atalho, né? A gente não vai precisar mais tirar do ambiente, eles vão ser direcionados diretamente para essa circularidade. Então isso precisa, por exemplo, trabalhar numa questão de tributação, de incentivos aos consumidores, mas mais que isso, um elemento que não está explícito aqui no projeto de lei, é como você trabalha uma política, né, de embalagens planas, né, planas no sentido de embalagens únicas. Então, quando você tem, por exemplo, para refrigerante, né, você tem o mesmo tipo de embalagem, elas são todas transparentes, as tampas são todas da mesma cor, né, os rótulos são todos do mesmo material, enfim, você tem com isso uma possibilidade de aumentar a capacidade de reciclagem desses materiais, do que você ter uma garrafa verde ou outra de outra cor, e as tampas com todas as cores, né, todas as cores disponíveis na natureza. Né? Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente precisa trazer, né, para poder fazer com que sistemicamente a coisa funcione. E se você for ver, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz esses elementos. Só que o que precisa ali, né, a gente precisa botar um óleozinho nas engrenagens e um pouco de energia no processo para ele ser, né, energizado e poder funcionar, promovendo esses benefícios, né, internalizando essas externalidades.
Entendi. É que tem tanta coisa, né, que talvez também nós, enquanto população, sabemos tão pouco, né, professor? A gente acha, às vezes, que está fazendo um grande serviço. Eu mesma fiquei muito impressionada, cheguei a comentar aqui nos programas, né? Estive na semana passada, professor, acompanhando o trabalho de uma recicladora, uma associação de recicladores, que o nome nem está correto. Depois vim a saber, né? O nome seria Associação de Triadores, né? Porque reciclador é a empresa que lá no final, quando chega todo esse material que ela efetivamente recicla, é o reciclador, né? No meio do caminho a gente chama de reciclador o triador, veja como tá tudo errado, né? Então, a gente começa a entender que nós, população, muitas vezes separamos o material todo, né? Por exemplo, política local aqui, né? Nós temos um serviço público municipal que recolhe esses resíduos, né? O cidadão paga uma taxa anual junto com seu IPTU por essa coleta, né, de resíduos entre orgânico e reciclados, né? Ou recicláveis.
Uhum.
E a gente separa isso. Tem um serviço de coletar diferente, porém na hora que vai entregar para essas associações ou de recicladores, triadores, se entrega tudo junto, né? Então a gente separa para depois juntar tudo, para depois...
Separa
tudo de novo, veja bem, essa cadeia gera um alto custo de fazer que inviabiliza, né, o serviço.
É, e aí é que vem o óleozinho, né, pra gente, a engrenagem tá aí, você viu? Uhum. Você acabou de descrever que existe uma engrenagem, existe uhum. todo um sistema que precisa ser melhorado. E aí tem um ponto muito interessante, que é o seguinte, né, você fala aqui no projeto de lei a respeito das metas para se ter produtos reciclados
uhum.
nas novas embalagens, ou uhum. seja, as novas embalagens que vão, né, embalar, sei lá, e presentes, sei lá, né, produtos eletrônicos, elas vão ter que ter uma porcentagem de material reciclador e isso vai aumentar com o tempo, né? Isso tem uma consequência importantíssima, que é você ter fonte de matéria-prima, né? Ou seja, fonte de materiais plásticos que possam ser reciclados, né?
Uhum.
E isso cria, né, assim, uma certa dependência, né, de você ter materiais entrando no sistema, e isso é inclusive questionável, né, do ponto de vista, então a gente vai sempre precisar de materiais novos entrando. Então tem grupos, né, que discutem, né, tem que diminuir a quantidade de plástico sendo produzido. Essa é uma linha de raciocínio, né?
Uhum.
Então, dentro dessa linha de raciocínio, esse tipo de circularidade, embora seja interessante, ela acaba dependendo de uma produção contínua, né, do plástico, né? E esse é um ponto, um aspecto bastante controverso que tem sendo discutido. Mas tem outro que é fulcral, que é visceral, central, que é esses produtos que vão para reciclagem, né, para o reciclador, eles não podem ser baseados em trabalho infantil, em trabalho forçado e trabalho análogo à escravidão, né? E isso é uma realidade que a gente precisa superar no país, e a gente só vai superar na medida em que a gente tiver o pagamento por serviço ambiental, que a remuneração pelos produtos ela seja melhor, né, para que essas pessoas saiam, né, de uma situação de marginalidade, né, de vulnerabilidade, marginalidade social, né, vulnerabilidade, para que elas consigam, então, né? Que esses produtos eles não sejam um propagador de mazelas sociais, né?
Uhum.
A gente está falando de uma atividade muito importante, muito nobre dentro da circularidade,
uhum.
percebe? Então
uhum.
a gente tem aí, né? Porque quem é dono de uma empresa que está embalando o seu produto com esse plástico reciclado não vai querer que esse plástico seja baseado nesse tipo de trabalho análogo à escravidão forçada ou infantil, né? E para
uhum.
isso a gente precisa garantir essa fonte de matéria-prima sem que essas coisas continuem acontecendo, né?
Entendi.
Isso é um grande desafio.
Nossa, baita desafio. Bom, a gente pegou esse gancho aqui porque, como eu disse, está em consulta pública, né? Então é importante a gente entender com quem realmente está na cena, né? Professor Alexander Turra talvez seja uma das, enfim, figuras mais, né, competentes para falar sobre oceanos aqui no Brasil, até porque, repito, né, ele é professor do Instituto Oceanográfico da USP, é biólogo, é responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza de longa data. Professor, ano passado, em 2022, escreveste um texto, né, um artigo que publicaste justamente sobre mais uma legislação, já que estamos falando delas, né, vou retomar porque talvez elas tenham sinergia, né, sobre a questão aí de um projeto, né, de lei, mais uma vez, que quer olhar para a questão aí dos terrenos, né, ao redor da costa, né, da zona costeira.
Sim.
E a relação deles com os efeitos de mudanças climáticas. Eu estou retomando isso porque esse ano de 2023 foi o ano que consolidou para que todo mundo pudesse ver os efeitos daquilo que agora ganhou um novo nome, né? Tem sido chamado de emergência climática, né? Quer dizer, são nuances diferentes de algo que só vem se agravando. O que temos a dizer de lá para cá, professor, sobre o mesmo tema?
Ah, então, ele voltou à tona, né? Tem
Nossa,
uma PEC
tudo.
Hoje, uma proposta de emenda constitucional, tramitando no Senado, 03 de 2022, que traz essa mesma redação, basicamente. Então, tem o PL, projeto de lei 4444, né? E tem esse projeto, essa PEC. Então, a gente tem ali, de novo, né, a retomada de uma discussão que visa o imediatismo. Né, que visa o uso privado em detrimento do uso coletivo do espaço, né, especialmente desses terrenos de marinha que são defrontantes ao mar. Então a proposta é trazer, né, repassar para o privado, né, para o ente privado, esses terrenos de forma onerosa, ou seja, vendendo, né, trocando por dinheiro. Isso é uma estratégia de arrecadação, né, porque, né, você imagina que esses terrenos não são baratinhos, né? São de frente para o mar, então isso traria um pulso arrecadatório muito grande para o governo. Isso era muito falado no governo anterior, né, que estava com déficit absurdo, né, fiscal, e essa era uma das formas de arrecadar. Mas isso também vem numa crítica, em cima de uma crítica, à incapacidade ou à dificuldade da Secretaria do Patrimônio da União fazer a gestão dos recursos advindos dessa cessão de uso desses terrenos de marinha para os atuais usuários. E isso também é uma coisa incrível, porque a gente tem receita, esses terrenos são fontes de receita para a União perenes, né? O que a gente precisa fazer é otimizar isso, né? Então tem muitos bois na linha, né? Muitas questões aí que ficam nas entrelinhas e que levam, por exemplo, à discussão, né? Nessa PEC, nesse projeto de lei, de privatização de 10% das praias em cada município, até 10%. Você fala, mas por que a pessoa vai querer, por que alguém vai querer uma praia privatizada? Né? Então você aí cria o espaço para condomínios, você cria espaços para clubes, para hotéis, né? Em especial o que vinha sendo discutido ano passado ainda, que era a volta da autorização para os jogos de azar, ou seja, cassinos. Então, uma visão de você ter grandes hotéis, grandes complexos hoteleiros em praias onde ninguém pode ir, onde você tem, inclusive, jogos de azar sendo legalizados. Né? Então, esse era o cenário, e esse é um cenário complicado em vários aspectos. Então, a discussão hoje está lá no Senado, na Câmara, e a gente tem aí muitos elementos para se contrapor a isso. Inclusive, eu estou usando esse exemplo em aula. Meus alunos estão fazendo a reflexão sobre os prós e contras, né? Não viram nenhum pró desse projeto. E estão fazendo, identificando aí elementos, né, que são extremamente comprometedores, né, do bem-estar coletivo. Né? Né, a praia é um ambiente democrático, né, e a gente tem que resguardar isso.
Professor, e para fechar a entrevista, ali aproveitando um pouquinho, né, falamos sobre dois aspectos importantes que eles acabam sendo bastante atuais, né, reeditados, estão aí na pauta, que é a questão de dois projetos, né, que tramitam ou no Congresso ou no Senado e que a gente precisa ficar de olho como sociedade, mas também, professor, entender que esse é um novo momento para a humanidade, né, a gente precisa reconhecer que os microplásticos já estão, não só nos animais marinhos, já estão nas pessoas, né, já tem bebês identificados com diagnóstico, né, com presença de microplástico, e isso talvez mude todo o nosso jeito de estar no mundo, né, professor? Não só a questão de saúde, enfim, tudo, como a gente se alimenta. Gostaria de só lhe ouvir rapidamente sobre esses novos, digamos assim, nosso futuro como humanidade, pensando naquilo que vem do oceano.
Não, sem dúvida, eu acho que a gente tem um cenário, né, de agravamento da condição, da qualidade do oceano, e isso tem rebatimentos para a biodiversidade e tem rebatimentos negativos para a sociedade, né, para a gente, para os seres humanos. Né? E é por isso que a gente tem que pensar essa discussão do plástico de uma forma bastante holística, para a gente não dar tiros no pé, né? Tem essa expressão que é bastante interessante. Uma delas, por exemplo, remete a, por exemplo, embalagem de arroz. Né? A embalagem de arroz ela é de uso único, né? Mas ela é muito importante para manter o arroz fresquinho, né? E ter duração, né? Ter durabilidade. Então a gente tem que entender e deixar muito claro nessas discussões esse tipo de coisa, né? Tem plásticos de uso único que acabam não necessariamente sendo tão prejudiciais. Na verdade, eles estão aliados, né? Por exemplo, algumas garrafas de água, né, elas ajudam a pessoas a terem acesso à água limpa, onde não tem acesso, onde não tem cano levando água limpa, né? Uhum. Então a gente tem que entender um pouco esse aspecto. E outro é que, assim, tem outros plásticos de uso único que não estão sendo colocados aqui. Eu adoraria ver o cigarro sendo colocado aqui e tendo nessa lei a proibição de fabricação, comercialização e uso de cigarro no país, né? Uhum. Acho que seria bastante coerente, uma vez que o cigarro é o item que mais aparece nas praias, né?
Olha, só é verdade, professor.
Só para trazer uma provocação, né?
É a bituca de cigarro que mais aparece.
Pois é. E não está aqui, né?
Não está.
E é polímero, né? Então, assim, a gente precisa entender, claro, uma briga que talvez não queira ser comprada no momento, mas eu acho que seria coerente a gente trazer essa discussão, porque, além disso, o tabagismo tem consequências para a saúde, né? Uhum. Consequências muito graves em termos de custo para tratamento dos comprometimentos de saúde que ele traz, né? Então, é importante a gente entender, talvez seja uma grande oportunidade para se trazer essa discussão e a gente resolver esse problema importante no país, que é o tabagismo.
Perfeito, bem lembrado. Professor, muito obrigada pela presença e um forte abraço e até a próxima.
Você ouviu o biólogo, professor do Instituto Oceanográfico da USP, responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, Alexander Turra.
programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa está disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!